Alô, amigas, alô, amigos da Rádio em China, o mundo, bem-vindos a mais um encontro em português pela emissora internacional da República Argentina, transmitindo no streaming em www.radionacional.com.ar. De segundas a sextas-feiras, de 8 a 9, horário de Buenos Aires, 11 a 12 UTC. Também nos aplicativos, sim, nos celulares, procurem o app da RAI ou o da Rádio Nacional Argentina, também o app da Rádio Garden. E ainda na onda curta, devem sintonizar as emissões que retransmite a WRMI em diferentes frequências, dias e horários. Lembrem também que relatórios de recepção são sempre confirmados com um cartão QSL em versão eletrônica. Para tanto, os informes devem ser encaminhados para qslrai@gmail.com. O programa desta quarta traz as últimas informações da Argentina e da região, como é costume, e também teremos novidades da área dos direitos humanos e as diversidades, e também da ciência e tecnologia. Sou Julieta Gavão, é um prazer estar aqui com vocês e nos acompanha na operação técnica o colega Diego Girau. É com ele que passamos para as informações. Novo ministro das Relações Exteriores toma posse e pede que diplomatas se demitam por causa da votação da Organização das Nações Unidas a favor de Cuba. O presidente da Argentina, Javier Milei, empossou o novo ministro das Relações Exteriores, Gerardo Huerten. O ex-embaixador nos Estados Unidos assumiu o cargo no lugar de Diana Mondino, que teve que deixar o governo por causa de um voto a favor de Cuba nas Nações Unidas. Milei pediu que a ministra das Relações Exteriores, que estava com ele desde o início da sua presidência, renunciasse porque a Argentina apoiou uma resolução da Organização das Nações Unidas contra o embargo dos Estados Unidos contra Cuba. Huerten, veterinário de profissão e ex-diretor do Comitê Olímpico Argentino, foi empossado na Torá durante uma cerimônia realizada na Casa Rosada. Imediatamente após assumir o cargo, ele pediu a renúncia de vários funcionários que haviam sido nomeados pela sua antecessora, Diana Mondino. Deve-se lembrar que após a votação das Nações Unidas, o governo argentino anunciou uma auditoria para detectar diplomatas que defendem agendas anti-liberdade, segundo definição própria. De acordo com a imprensa local, o outro objetivo do novo ministro das Relações Exteriores é fechar embaixadas em países com os quais a Argentina não tem fortes laços comerciais. Na sequência, o presidente argentino, Javier Milei, fazendo declarações sobre o que aconteceu.
E eu havia definido que meu alinhamento no mundo era com Estados Unidos e com Israel. Y vos no podés ir a una votación donde todos los países quedan de un lado, Estados Unidos e Israel quedan del otro, y nosotros teníamos que estar ahí, no del otro lado. Exacto. Por lo tanto, no solo que eso le costó el puesto a la canciller Mondino, sino que en este momento estamos haciendo todo un trabajo donde todos los responsables de esto van a ser sumariados y echados.
Uh-huh. Te referís a la gente de Cancillería.
Sí, exactamente, porque yo entiendo que ellos estén enamorados de la burocracia internacional y claro, viven una vida parasitaria y creen que 170, 200 tipos pueden manejarle la vida a 8.000 millones, y lo cual a mí me parece una locura. Uh-huh. Pero bueno, eso es la agenda woke dentro de la agenda 2030 o el pacto 2045, que es avanzar sobre las libertades individuales y que un conjunto de imbéciles fatalmente arrogantes que se creen que le pueden manejar la vida al resto O sea, eso yo no lo voy a permitir. Entiendo que mucha gente de la Cancillería está enamorada con ese tipo de cosas por el rol que les da. Pero la verdad es que si quieren manejar un país, digo, que vayan y ganen las elecciones, ¿no? O sea, no funciona de esa manera. Uh-huh. Por lo tanto, además, la política exterior la fija el presidente. Entonces, ¿cómo, digamos, o sea, la línea va a agarrar y va a sacar un comunicado en línea opuesta a lo que totalmente, opina el presidente?
Totalmente.
Por lo tanto, digamos, todos esos todas esas personas que estuvieron involucradas en esa decisión, yo te diría, estoy para echarlos a todos. Además, yo creo que directamente son traidores a la patria. Uh-huh. Estamos viendo el formato legal por el cual echarlos y hacerles pagar. Vos no podés, o sea, la política exterior la fija el presidente. Vos no podés ir y votar cualquier cosa porque a vos te parece. No, digamos, o sea, si vos querés votar lo que te parece, digamos, tenés que ganar las elecciones.
Uh-huh. Correcto.
Passamos ao Brasil, onde o Conselho Federal de Medicina lança uma plataforma de validação de atestados médicos. Os profissionais terão até março do ano que vem para se adaptarem.
A partir desta terça-feira, uma plataforma online vai validar atestados médicos emitidos em todo o Brasil. É o Atesta CFM do Conselho Federal de Medicina. De acordo com a entidade, a ferramenta vai ajudar a combater fraudes e outras irregularidades na emissão dos atestados médicos. O uso da plataforma será obrigatório a partir de 5 de março do ano que vem. Até lá, o período é de adaptação. Para usar o sistema, os médicos precisam se cadastrar no Atesta CFM .org.br e depois da autenticação já podem emitir os documentos pela plataforma. O especialista em tecnologia da informação do CFM, Gleidson Porto, detalhou os atestados que podem ser emitidos e a área de acesso dos médicos na página.
A partir de amanhã, os médicos brasileiros já poderão acessar o Atesta CFM por meio ali do módulo Portal do Médico e será possível, após entrar com o certificado digital do ICP Brasil, emitir um atestado, qualquer tipo de atestado, inclusive de saúde ocupacional, consultar histórico dos seus atestados, gerar estatísticas, gerenciar talonagens para documentos físicos, dentre outros recursos.
O cidadão também terá acesso ao sistema, segundo o Gleidson.
A partir de amanhã, o cidadão terá acesso ao portal do cidadão, onde ele poderá consultar os seus atestados emitidos pelo Atesta CFM. Sempre quando o atestado for emitido em seu nome também, ele receberá uma notificação. Esse portal do cidadão terá uma espécie de um histórico, uma espécie de um prontuário eletrônico para a guarda de todos esses atestados.
O trabalhador não vai mais precisar entregar o atestado pessoalmente na empresa, porque se ele autorizar, o médico já envia ao empregador pelo próprio Atesta CFM, além de ser enviado para o celular do próprio paciente. E o validador oficial dos atestados já estará no ar nesta terça-feira no validar.atestacfm.org.br, onde é possível verificar se o documento é verdadeiro. O diretor de TI do CFM, Ideraldo Cabeça, explica como esse controle será feito.
Na ponta, nós temos o médico utilizando a certificação digital e o Conselho Federal de Medicina, ele tem a biometria desse médico, ele tem as informações desse médico, tudo ancorado no que determina a lei. Toda a jornada do atestado médico será acompanhada pelo Atesta CFM até a sua validação. Com isso, nós rastreamos toda essa informação e sabemos se foi o médico, quem foi o médico, CRM desse médico.
De acordo com o CFM, as irregularidades em atestados médicos geram consideráveis prejuízos para empresas, a Previdência Social e para a população. O Atesta CFM vai ajudar a inibir essas fraudes. A ferramenta também estará disponível na forma de aplicativos para tablets e celulares, mas ainda aguarda liberação das lojas virtuais. Da Rádio Nacional em Brasília, Osama El Gauri.
COP16 termina sem acordo para financiamento de preservação. A Conferência do Clima das Nações Unidas, a COP16, não alcançou o objetivo principal, mas terminou com a assinatura de dois tratados, um sobre a utilização de dados de sequenciamento genético, o outro sobre a criação de um conselho permanente para os povos originários.
A COP16 terminou neste sábado na cidade de Cali, na Colômbia, depois de mais de 10 horas de negociações travadas sobre o financiamento de um plano para salvar a natureza. As conversas se estenderam pela madrugada, mas o quórum se rompeu pela ausência de delegados, que partiram para os hotéis ou para pegar os voos de volta para os países de origem. 2 anos depois do acordo de Cumming em Montreal, a missão da conferência era potencializar os esforços para aplicar este roteiro desenvolvido para salvar o planeta e os seres vivos do desmatamento, da sobreexploração, das mudanças climáticas e da contaminação. Após 12 dias de negociações, a presidência colombiana do encontro não conseguiu que os países ricos emergentes em desenvolvimento dessem o braço a torcer nos dois temas mais tensos. Quais serão as regras para monitorar a aplicação do roteiro e como alcançar o objetivo de aumentar para até 200 bilhões de dólares anuais o gasto mundial para colocá-lo em marcha? Este é o processo. Agora temos que seguir adiante e trabalhar com o que temos, as estratégias e planos de ação, começar a implementar e continuar com isso. Ainda que alguns observadores tenham considerado o desfecho um fracasso, a presidente da conferência celebrou 2 decisões alcançadas ao longo da intensa noite de negociações em Cali. A aprovação de um fundo sobre benefícios derivados de dados genéticos da natureza e a criação de uma entidade para dar voz aos indígenas. O acordo estabelece que as empresas de certo tamanho que utilizem dados de sequenciamento genético deverão contribuir com 0,1% das receitas ou 1% dos lucros para um fundo denominado Fundo de Cali. Os representantes dos povos originários também festejaram a criação de um órgão permanente que reconhece a voz destas populações como guardiões da natureza. Primeira vez em todo o sistema das Nações Unidas, no sistema do que são os tratados multilaterais do meio ambiente, um convênio, como é tão importante o convênio sobre biodiversidade, estabelece um órgão subsidiário permanente sobre conhecimentos tradicionais. A próxima conferência, a COP17, vai acontecer na Armênia em 2026.
Presidente mexicana acredita em boa relação com o vencedor das eleições americanas. O México manterá boas relações com os Estados Unidos, independentemente de quem vencer as eleições que começaram ontem, terça-feira. É o que declarou a presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, após ameaças do republicano Donald Trump de impor tarifas alfandegárias caso o tráfico de drogas para o seu vizinho do norte continue.
A presidente mexicana Claudia Sheinbaum disse nesta terça-feira que seu país manterá boas relações com os Estados Unidos, independentemente de quem vencer a eleição. Questionada sobre a declaração do republicano Donald Trump de que sancionaria o México e a China com tarifas progressivas de 25% a 75% se o tráfico de drogas para os Estados Unidos continuar, a mandatária afirmou: estou dizendo que é muito importante que no momento em que o vencedor for determinado, neste momento haja reuniões e informações de alto nível para que se saiba o que foi feito no México, tanto em termos de luta contra o narcotráfico, para evitar que o fentanil chegue aos Estados Unidos. Trump também fez da imigração um dos pilares de sua campanha, acusando estrangeiros sem documentos que chegam nos Estados Unidos de serem assassinos e alertando sobre a deportação de milhões. Sheinbaum enfatizou que os esforços do México contribuíram, segundo estimativas do governo mexicano, para uma redução de 75% na chegada de imigrantes à fronteira norte, de dezembro de 2023 a outubro passado.
A plataforma X, sob o comando de Elon Musk, foi epicentro de desinformação na campanha eleitoral dos Estados Unidos. Um levantamento mostra que postagens mentirosas do empresário sobre a disputa somaram 2 bilhões de visualizações.
Um levantamento do Center for Countering Digital Hate dos Estados Unidos mostra que a plataforma X ou X, o antigo Twitter, de propriedade do empresário Elon Musk, foi o epicentro da divulgação de desinformação nas eleições presidenciais estadunidenses. Os dados foram divulgados pelo colunista Jamil Chad, do portal UOL. De acordo com o estudo, postagens com mentiras ou informações enganosas feitas por Musk no X acumularam 2 bilhões de de visualizações. Os dados divulgados também apontam que a plataforma assumiu um papel central na disseminação de falsas afirmações sobre suspeitas de fraude nos estados onde os votos são mais disputados. Foram identificadas no levantamento 746 postagens do bilionário entre julho e outubro, com referência à eleição ou à política. Essas mensagens tiveram juntas mais de 17 bilhões de visualizações, o que equivale ao dobro da audiência de todas as campanhas de comerciais pagas pelos republicanos na plataforma. E se fossem cobradas, essas postagens custariam 24 milhões de dólares. Musk fez 87 publicações em 2024, promovendo informações falsas sobre as eleições nos Estados Unidos. Em uma delas, a que o empresário diz que democratas estariam importando eleitores e permitindo que estrangeiros pudessem votar, foram registradas 1 bilhão e 300 milhões de visualizações. Ainda segundo o levantamento, o X difundiu supostas notícias de fraude na Pensilvânia, um dos 7 estados mais decisivos. Uma das contas identificadas, com 114 mil seguidores, foi base para a divulgação de um vídeo falso que mostrava a destruição de cédulas que supostamente deveriam ir para o republicano Donald Trump. O vídeo era falso, mas não houve qualquer restrição pela plataforma. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução Douglas Matos.
RAI, Argentina al Mundo. RAI, Argentina, Mies Xiang Shijie.
RAI, Argentina vers le Mundo.
RAI, Argentina to the World.
RAI, Sekai ni mukete, Argentin.
RAI, Argentina al Mundo.
RAI, Argentina al Mundo.
RAI, Argentinian in die Welt.
RAI. Argentina al Mundo.
Ingressamos na sessão que dedicamos a questões dos direitos humanos e da diversidade. E começamos falando de uma mulher argentina que alega ter sido escravizada em Londres. Carmen, o nome de uma argentina de 54 anos de idade, denunciou que foi sequestrada e submetida a trabalho escravo por uma modelo, também da Argentina, da província de Misiones, que reside em Londres, Reino Unido. A denunciante disse que passou por meses de abuso psicológico e humilhações até conseguir retornar à Argentina no fim de semana passado. Confiei nessa pessoa e fui para outro lado do mundo e nunca em minha vida fui tão psicopatologizada, tão humilhada, tão machucada, disse a suposta vítima. Sobre as agressões que recebia na casa da modelo que a contratou, a mulher disse insultos constantes. Ela me dizia que eu era uma porca, que eu não merecia comer no mesmo lugar que ela, as mesmas coisas ela me ameaçava, que ia me jogar na rua e que se eu fosse a polícia eles me colocariam na cadeia. Com relação à possibilidade de sair de casa, ela indicou que uma hora por dia ela me deixava ir ao mercado, uma vez que ela me mostrava onde era, que eu ia com ela e ela me dava tempo para ir às compras e voltar, ou à lavanderia para lavar a roupa, para tirar o lixo. Em um desses momentos em que eu tinha o meu telefone, escrevi para minha sobrinha na província argentina de Misiones e ela entrou em contato com um grupo de argentinos em Londres. E foi aí que essa menina entrou em contato comigo, a Leilene, que é o anjo que me devolveu a minha vida. Disse Carmen sobre a mulher que a ajudou a sair e entrar em contato como cônsul argentino em Londres.
Saiu de Misiones a trabalhar na casa de uma modelo no Reino Unido. Y muy rápidamente se dio cuenta de que algo andaba mal. Claramente esta mujer, a la que agradecemos que esté hoy en nuestros estudios, te agradezco, Carmen, porque sé todo lo que pasaste. Ayer conocimos en quién, cuándo, dónde el testimonio de Carmen, a minutos, horas de llegar, prácticamente rescatada de Londres, llegó a la Argentina y tuvo la gentileza de hablar con nosotros con el único objetivo de que no haya otra víctima más, otra mujer como Carmen, que fue a trabajar por necesidad, por una solicitud familiar de la madre de la modelo argentina que vive en Londres y que acababa de tener un hijo, es esta mujer, Y rápidamente te fue reduciendo la servidumbre. Carmen, te agradezco que estés con nosotros hoy. Sos muy valiente.
Gracias a ustedes.
Te veo que estás, desde que hablamos ayer hasta hoy, seguís completamente conmocionada, movilizada.
Sí, realmente fueron...
¿Viviste un calvario?
Sí, tal cual. Fue algo horrible que yo no se lo deseo a nadie. Y precisamente por eso, por todo lo que viví, por lo mal que lo pasé, no quisiera que le vuelva a pasar a nadie más.
Muy bien, muy bien. Está claro, y por eso es lo importante que hayas venido. Estamos haciendo también un servicio a todas las personas que, porque no es el único caso en el que le prometen una maravilla y un cambio de vida y resulta que terminan siendo esclavizados después en otros países. Quiero empezar desde el principio. ¿Cómo es que a vos te ofrecen este trabajo en Londres?
Yo trabajaba como empleada doméstica para la madre de esta chica hacía prácticamente 4 años. Uh-huh. Cuando se da todo el tema de que la chica está embarazada, está viviendo hace 3 años en Londres también, y la madre no podía estar con ella, sí fue para el momento del parto y me pidió que, como me tenía muchísima confianza, si yo podría hacerle el favor de ir allá, de estar con ella, de acompañarla, de ayudarla en lo que yo más pueda. Que ellos me pagaban todo el pasaje, todo, que de hecho sí lo hicieron.
¿Y te pagaban, se había determinado un monto por tu trabajo, ¿no?
Sí, me dijeron que me iban a pagar un buen sueldo, que después que yo cuando volviera a la Argentina, que yo me podía quedar todo el tiempo que yo quisiera, que cuando quisiera volver lo podría hacer. De hecho, fui con un pasaje de ida y vuelta. Mi pasaje de vuelta era el 10 de octubre. Lo quise usar, quise volverme porque ya para ese momento los maltratos eran muchos. Perdón.
Quédate tranquila. Tranquila, hablamos, no hay problema. Sabemos que estás pasando por un estrés postraumático, ¿no?
Totalmente.
A ver, vamos a hacer un poquito, mientras se toma agua, digamos, lo que sufre una víctima. Reducía la servidumbre, que a pocos días de llegar, bueno, está acá contándonos para salvar otras personas, ¿no?
Discurso de odio y políticas públicas definen la agenda de la próxima Marcha del Orgullo. No próximo sábado, a Passeata do Orgulho LGBT+, número 33, será realizada aqui em Buenos Aires, como seu local central na capital federal do país e outros em províncias e cidades de todo o país. Sob os slogans, não há liberdade sem direitos e políticas públicas, ou não há liberdade com ajuste e repressão, e lei trans integral e antidiscriminação já, estão reunidas algumas das muitas preocupações que o movimento LGBT da Argentina tem hoje. Desde a chegada do governo de Javier Milei, a violência e os discursos de ódio têm se multiplicado exponencialmente nas redes e nos discursos públicos. Como exemplo, basta lembrar a reunião de 28 de agosto no anexo da Câmara dos Deputados, onde o próprio ministro da Justiça do governo Milei, Mariano Cunha Olivarona, que havia sido convocado pela Comissão da Mulher e da Diversidade devido à falta de implementação de políticas de gênero, disse que rejeitamos a diversidade de identidades sexuais que não se alinham com a ideologia. São invenções subjetivas, disse o ministro. O Comitê Organizador da Passeata do Orgulho, Linha Histórica, convoca a Passeata pela Infância e Adolescência Livres e Acesso Total à Lei de Identidade de Gênero. Orgulho não se vende, se faz visível e se defende. Basta de fome e perseguição. Por um acordo democrático contra o discurso de ódio, são os 3 slogans que unem a organização para a sua coluna, que se reunirá nesse dia numa esquina daqui do centro da cidade de Buenos Aires. A organização é conformada por organizações LGBT e mais, também de direitos humanos, sindicais, políticas e sociais. Na sequência, um pedacinho da Passeata do Orgulho do ano passado aqui em Buenos Aires.
Vamos de nuevo al Congreso porque la Marcha del Orgullo, la número 31 de Plaza de Mayo, llegó a la Plaza del Congreso y allí está un equipo de la televisión pública con Alejandro Puertas.
Final de fiesta no, porque promete una noche larga y te diría que hasta entrada a la madrugada, pero sí el epílogo de una marcha que comenzó muy temprano, allá por el mediodía, un poco antes, y que deambuló luego por toda la extensión de la Avenida de Mayo con el color de lo que significa siempre la Marcha del Orgullo en la ciudad de Buenos Aires. Impactante, verdaderamente, la cantidad de gente. Ahora ya en el Congreso de la Nación será tiempo de otro escenario, de otros artistas y de un reclamo que viene desde el primer minuto. Ley integral trans y todo lo que significa la Marcha del Orgullo.
Una ley donde podemos incluir lo que es la diversidad, la sexualidad, todos los derechos que necesitamos las chicas trans, porque nuestro colectivo necesita esa ley. Esa ley para vivir justamente, esa ley para vivir dignamente, una ley donde realmente no saques personas sujetas a derecho.
Y yo creo que es un apoyo entre todos que nos damos. Es algo lindo, apoyarse entre todos.
¿Sentís que la sociedad todavía le falta un poco?
Y le falta, la mayoría le falta, pero ahí te das cuenta que hay gente que está apoyando esto.
Mira, somos peruanas y nada, ¿viste? Visitando Buenos Aires, gracias a Dios, con salud y todo. Muy bien, espectacular. Un país que nos ha acogido, lo poco mucho, pero acá estamos. Bien agradecido con su país.
En primera marcha con mi hija, así que contentísimo, feliz, orgulloso.
Qué bueno poder compartirlo, ¿no?
Sí.
Es la segunda vez que asisto y es muy divertido, muy lindo. Es lindo. Es una situación que solamente la vive quien la presencia, creo.
Vamos agora ao Brasil, onde os assassinatos de quilombolas somam 46 vítimas em 5 anos. O levantamento aponta que cerca de um terço dos casos tinha como contexto a disputa de terra e quase 65% das vítimas foram mortas com arma de fogo.
46 quilombolas foram assassinados em 3 estados do país, de janeiro de 2019 a julho de 2024, de acordo com o relatório da CONAC, Coordenação Nacional de Articulação de Quilombos. O levantamento aponta que cerca de um terço dos casos tinha como contexto disputa de terra e quase 65% das vítimas foram mortas com arma de fogo. Nesses casos, muitas vítimas foram executadas com tiros na nuca ou cabeça. Selma de Aldina Mbai, articuladora política da CONAC, ressalta ainda que os mais atingidos por essa violência são lideranças quilombolas.
Nossos dados mostram que o perfil majoritário das vítimas são homens, né, com idade superior a 50 anos. Também são as lideranças históricas que lutam pela terra nos seus estados.
Os estados que mais perderam quilombolas foram Maranhão, Bahia e Pará. Selma de Aldina, da CONAC, explica o perfil daqueles que cometem os crimes.
São fazendeiros, pistoleiros, né, e também pessoas que grilam terra e invadem o nosso território. O interesse deles é pela terra, né, pelo território quilombola, o que leva a crimes ambientais, como desmatamento das áreas, né, paração do agronegócio e indústria, e por sua vez tem uma devastação com a ação da indústria agropecuária.
Também chama a atenção a brutalidade empregada nos crimes, com mortes provocadas por dor física puramente, com golpes no corpo da vítima, como socos e chutes. Outra estratégia utilizada contra os quilombolas é um incêndio criminoso, que se não debelado a tempo, é capaz de destruir pertences e mesmo moradias. Ao todo, foram contabilizadas 8 ocorrências desse tipo pela CONAC, nos estados do Maranhão, Bahia, Tocantins, Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Selma de Aldina acrescenta que para esse cenário ser modificado, é preciso maior comprometimento do Estado com a estruturação de políticas para os territórios quilombolas, além de medidas de proteção para as lideranças e punição para os responsáveis pelos crimes. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa.
E no Brasil, a comissão que atende questões de direitos humanos recomenda a correção de certidões de mortos pela ditadura. A medida consta como uma das recomendações feitas pelo relatório final da Comissão Nacional da Verdade.
Recriada em julho deste ano, a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, que retomou seus trabalhos oficialmente na última sexta-feira, 30 de agosto, recomendou ao Conselho Nacional de Justiça a correção de certidões de mortos pela ditadura. A medida consta como uma das recomendações feita pelo relatório final da Comissão Nacional da Verdade. Marco importante na luta por justiça e reconhecimento das violações cometidas durante a ditadura militar, a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos indica que em 407 dos 434 casos de mortes e desaparecimentos que a CNV confirmou em 2014, os termos lavrados nos documentos não refletem a real causa dos óbitos. De acordo com o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, a proposta é que o CNJ determine aos cartórios de todo o país que corrijam as certidões com um modelo de certidão no qual o Estado reconhece a morte não natural, violenta, causada por perseguição política pelas forças repressivas do Estado.
O Brasil é um país sem luto, é um país formado de tragédias e um país formado também de traumas. Portanto, a reinstalação da Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos é um momento de cura, é um momento ritualístico, é um momento de respeito à morte e, portanto, é um momento de respeito à vida. E é isso que nós estamos fazendo aqui no Brasil. As políticas de memória são políticas também de cuidado, políticas de respeito.
Representante de familiares na Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos desde 2005, Diva Soares Santana, de 80 anos, tem a irmã, Dinaelza Soares Santana Coqueiro, morta por militares durante a repressão à guerrilha do Araguaia, no Pará, dada como desaparecida até hoje. No documento de óbito entregue à família, não constam informações básicas de como ela morreu e onde foi sepultada.
Falta completar esse ciclo da vida da pessoa. Nós não vimos nossos parentes morrer, nós não os enterramos. Eu sofro muito, nós todas, né? Hoje não restam mais mães nem pais, já morreram todos, só as irmãs, os sobrinhos, os netos, as netas. E é uma ferida aberta. E sangra mais ainda quando nós sabemos que todos esses crimes ficaram impunes.
Para Andrea De Pieri, professora de Direito da Universidade Federal de Sergipe, a retomada da Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos, criada em 1995, e da Comissão da Anistia, criada em 2002, são passos importantes para o amadurecimento de uma justiça por memória, verdade e reparação. De 2015 a 2019, ela esteve à frente da Comissão Estadual da Verdade, em Sergipe.
O que aconteceu no Brasil é que, durante o período da ditadura, muitas vezes as pessoas desapareciam. Desaparecer é a maneira de dizer, muitas vezes, né, que essas pessoas foram executadas pelo Estado. Então, essa comissão é uma comissão que trabalha de maneira permanente, escavando, fazendo exame de DNA. E o objetivo dessa comissão é devolver, é conseguir dar um encerramento, um fechamento na história desses resistentes políticos que foram mortos.
E o Ministério Público Federal em São Paulo entrou com uma ação na Justiça Federal pedindo a responsabilização de 46 ex-agentes da ditadura militar por envolvimento direto ou indireto em torturas, mortes e desaparecimentos de 15 opositores à ditadura. Segundo o órgão, todos eram ligados a unidades de repressão, como o Destacamento de Operações de Informação, Centro de Operações de Defesa Interna, o DOI-COD, o Departamento de Ordem Política e Social, DOPS, e o Instituto Médico Legal, em São Paulo. A ação é no âmbito civil e pede, entre outras coisas, que estes ex-agentes ou suas famílias, no caso de eles já terem falecido, façam ressarcimento ao Estado brasileiro, uma vez que o país precisou indenizar as vítimas da ditadura. Entre os réus estão o ex-delegado do DOPS, Sérgio Paranhos Fleury, morto em 1979, e o ex-comandante do DOI-COD, Carlos Alberto Brilhante Ustra, morto em 2015. Da Rádio Nacional em São Paulo, Joana Cortes.
Drive Argentina al mundo.
Drive Argentina面向世界.
Drive Argentina vers le monde.
Drive Argentina to the world.
Drive 世界に向けて Argentina.
Drive Argentina al mundo.
Drive Argentina al mundo.
Drive Argentinian in the world.
Drive Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAI, Argentina, 面向世界。
RAI, Argentina, vers le monde.
RAI, Argentina, to the world.
RAI, 世界に向けてアルゼンチン。
RAI, Argentina, ao mundo.
La RAI, Argentina, al mondo.
RAI, Argentinian in die Welt.
RAI, Argentina, al mundo.
E antes de continuar com novidades do mundo da ciência e da tecnologia, vamos escutar uma música de uma banda de rock argentina originária da cidade de Mar del Plata, um importante balneário atlântico do nosso país. O nome da banda, que chegou a ser muito popular, é Los Tipitos e se mantém em atividade desde finais da década de 1990 até hoje. Eles já lançaram mais de 10 discos gravados e vários outros ao vivo.Escutamos eles a seguir numa música intitulada Aportar al Amor, gravada com a participação do vocalista Sergi, ex-integrante de uma outra formação de rock e pop muito popular aqui na Argentina, a dupla Miranda.
Cerca de entender, no alcanzaba a contener razón. Si no lo usaba, una sola es la verdad. No se puede. No lo puedo detener. Como vos, ya sabes, no fue fácil.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina, 面向世界.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて, Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
La RAE, Argentina al mondo.
RAE, Argentinien in die Welt.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo, apresenta ciência e tecnologia. Descobertas, curiosidades, avanços, conhecimento e tudo made in Argentina. Ciência e tecnologia.
Começamos este espaço com novidades do mundo da ciência e da tecnologia, com uma informação que nos traz muito orgulho aos argentinos, porque foi apresentado um simulador de escavadeira hidráulica projetado inteiramente com tecnologia argentina. O talento e a tecnologia argentina são mais uma vez os protagonistas de um lançamento que promete ser de grande ajuda para setores como o da mineração e construção. Se trata do novo simulador de escavadeira hidráulica, denominado CIMEX, desenvolvido inteiramente na Argentina e com vistas à exportação. O dispositivo inovador, criado pela Exo Soluções Tecnológicas e pela Media.lab, promete transformar o treinamento de operadores, garantindo práticas mais seguras e eficientes que reduzem os custos associados. É um passo significativo na modernização do treinamento para o uso de máquinas pesadas. O lançamento ocorre após 3 anos de intensa pesquisa e desenvolvimento. O resultado é uma máquina que replica com precisão uma escavadeira hidráulica de 22,5 toneladas, incorporando um sistema de controle e comandos idênticos aos da máquina real. Na verdade, ela se destaca por ter um software totalmente original, não é baseada em videogames. Embora tenha sido projetado especialmente para a construção e mineração, o CIMEX também é aplicado em obras rodoviárias, saneamento ambiental, empresas de energia, companhias de petróleo e instituições educacionais. O objetivo é otimizar os seus processos de treinamento e certificação de habilidades sem expô-los aos riscos e custos tradicionais. Os criadores do dispositivo enfatizam o seu foco na proteção e na eficiência do trabalhador. Ele permite que os operadores aprimorem e credenciem as suas habilidades sem risco de acidentes ou danos ao maquinário, resultando em maior prontidão e confiança no campo. Cientista argentina é reconhecida pela Sociedade Americana de Hematologia pelos seus estudos sobre um câncer muito agressivo. A Sociedade Americana de Hematologia selecionou este ano 11 jovens pesquisadores de todo o mundo para reconhecer o seu trabalho e incentivar projetos de pesquisa. E a argentina Maria Florencia Cairol, cientista do CONICET, a Comissão de Pesquisas Científicas e Técnicas Argentina, está entre os especialistas que receberão esse Prêmio Global de Pesquisa 2024. Ter obtido o Global Research Award é um passo muito importante na minha carreira, já que o que é avaliado primeiro é o projeto científico e depois o histórico, disse Cairol sobre a sua conquista. E continua falando que é sentir um importante endosso de profissionais da área da hematologia com muita experiência, o que aumenta a confiança que se deve construir para poder gerar uma linha de trabalho e um grupo de pesquisa independente, aponta a cientista premiada. A Sociedade Americana de Hematologia é o maior grupo profissional de hematologistas do mundo, dedicado a promover a compreensão, o diagnóstico, o tratamento e a prevenção de distúrbios hematológicos. Desde 1958, a Sociedade tem liderado o desenvolvimento da hematologia como uma disciplina, promovendo a pesquisa, o atendimento ao paciente, a educação e o treinamento no campo da hematologia. A pesquisa da cientista argentina estuda o papel dos hormônios da tireoide na remodelação da cromatina no tratamento de linfoma de células T. O objetivo final dos nossos estudos é encontrar tratamentos para curar pacientes com linfoma de células T, um tipo muito agressivo de câncer hematológico, diz a pesquisadora do CONICET, também vencedora da categoria Bolsa de Estudos do Prêmio L'Oréal Unesco para Mulheres na Ciência em 2019, da categoria Talento em Ascensão do Prêmio Internacional L'Oréal Unesco de 2022 e também vencedora do Prêmio Cientista do Ano no Women Economic Forum 2022, realizado aqui na Argentina. Na sequência, escutamos ela mesma, a doutora Maria Florencia Cairol, explicando detalhes da sua pesquisa.
Nos años hay una terapia que se llaman inhibidores de acetilasa, no importa el nombre, pero la cuestión que es como una terapia dirigida, no solo para el linfoma, sino para otros tipos de cáncer, pero en particular el linfoma yo encontré por bibliografía que hay pacientes que responden y van más o menos bien y tienen un buen pronóstico. Eso será, depende del inhibidor, entre un 30 y un 45% y el resto no. Y entonces yo lo que propongo acá es estudiar a nivel molecular, a nivel epigenético, o sea, metiéndonos bien adentro de la célula tumoral,
claro,
cuál es la razón por la cual esto está sucediendo. Y eso es con estudios, proponemos estudios in vitro, o sea, en cultivo de células de distintos subtipos de linfoma y bien modelos preclínicos con animales. Entonces, el objetivo es, bueno, describir si podemos caracterizar por qué eso sucede.
Claro.
Lo que nos daría la oportunidad de primero identificar qué pacientes van a responder bien y tener y darles con más seguridad una terapia así. Y por otro lado, al descubrir por qué no está funcionando, quizás podamos encontrar una forma de, combinándolo con alguna otra droga,
claro,
que ayude a modificar esa situación, hacer que sea más eficiente.
Pesquisa na Universidade Federal Brasileira desenvolve inteligência artificial capaz de detectar notícias falsas. Ferramenta analisa palavras e estruturas textuais com 94% de precisão.
Uma pesquisa que está sendo desenvolvida na Universidade Federal Fluminense pode se transformar em importante instrumento de combate às fake news. Com o uso de inteligência artificial, a novidade tem como objetivo detectar notícias falsas nas redes sociais. A técnica é fruto de um estudo desenvolvido pelo engenheiro de telecomunicações Nicolas Rodrigues, em sua dissertação do curso de mestrado da instituição. O estudante e seu orientador, Diogo Matos, professor do Laboratório de Ensino e Pesquisa em Redes de Nova Geração da UF, desenvolveram uma ferramenta de IA capaz de diferenciar fatos de notícias falsas a partir da análise de palavras e estruturas textuais com uma precisão de 94%. Para isso, Nicolas Rodrigues conta que condiciona essa inteligência artificial para entender o funcionamento das fake news.
A primeira metodologia, a gente verificou quais são o tipo de escrita que normalmente ocorre dentro desse contexto de fake news. Como os usuários escrevem normalmente as notícias falsas, né? Quais são os vícios de escrita que eles normalmente cometem. Aí, a partir disso, a gente pegou essas informações e treinou um algoritmo.
E a ferramenta foi abastecida justamente com o resultado desta etapa.
Esse algoritmo, ele recebe essas características que uma fake news tem e ele aprende com isso e a partir disso ele fica inteligente para identificar novas fake news que a princípio ele ainda não viu. É como se fosse um processo de estudo que o algoritmo faz e a partir disso ele consegue depois identificar notícias para facilitar o processo de entendimento dele.
Ao longo do estudo, primeiro um algoritmo foi abastecido com notícias verdadeiras e o treinaram a reconhecê-las. Aquelas que não se encaixavam no perfil aprendido eram classificadas como fake news. A outra abordagem, semelhante à primeira no que se refere à análise textual, teve como novidade o uso de uma tecnologia estatística que analisa a frequência em que determinadas palavras e combinações de palavras aparecem nas fake news. Nicolas Rodrigues cita um exemplo bem comum de notícia falsa.
As fake news, elas se estruturam de uma maneira textual. Notícias falsas, elas têm o caráter sempre de trazer uma certa idoneidade do conteúdo, mostrando que aquele conteúdo compartilhado, ele vem de fontes importantes, ele é citado por nomes importantes, então eles sempre colocam uns nomes, umas palavras, tem sempre muito nome próprio dentro de notícias falsas para dar esse ar de confiabilidade nela.
A cada 100 notícias analisadas durante o estudo, a ferramenta conseguiu acertar quais eram fato ou boato em 94 situações. No total, foram averiguadas mais de 30 mil mensagens publicadas na rede social X, antigo Twitter. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
E cotistas têm melhor taxa de conclusão no ensino superior, diz o Enep. O levantamento mostrou melhor desempenho também para ProUni e Fies.
Estudantes cotistas que entraram na Educação Superior Federal há 10 anos tiveram uma taxa de conclusão 10% maior do que os não cotistas entre 2014 e 2023. A informação está no Censo da Educação Superior, divulgado nesta quinta-feira pelo INEP, o instituto ligado ao MEC, responsável pelo levantamento. O documento mostrou também que no último ano, 51% dos cotistas da rede federal concluíram o curso contra 41% dos não cotistas. O ProUni e o Fies, os programas de bolsa e de financiamento estudantil do governo federal para o ensino superior, impactaram positivamente a conclusão dos cursos. Segundo o estudo, beneficiários do ProUni tiveram uma taxa de conclusão de 58%, enquanto que os não beneficiários tiveram 36% em 2023. Já entre os alunos com FIES, a taxa foi de 49%, contra 34% dos que não tinham o auxílio. Segundo o MEC, o Brasil mudou o perfil do estudante da educação superior nos últimos 10 anos, isso por meio da lei de cotas, principalmente nas federais. E agora precisa enfrentar outro desafio, como explicou o ministro da Educação Substituto, Leonardo Bartini.
E agora os estudantes demandam por políticas de permanência, por políticas de assistência estudantil. A gente recentemente teve aprovado por lei o Programa Nacional de Assistência Estudantil. Aumentamos já em quase 60% o orçamento da assistência estudantil nas federais. E saber que os mais vulneráveis, que são os diretamente beneficiados pelas políticas do Ministério, conseguem uma maior taxa de conclusão, é algo que para nós nos mostra o correto direcionamento das políticas do MEC.
Pela primeira vez, a pesquisa mostrou o acesso à educação superior logo após a conclusão da educação básica. As redes privada, federal e de ensino médio profissional foram mais eficientes em levar o estudante do ensino médio direto para o ensino superior logo após a formatura. As escolas particulares registraram 59%, as federais 58% e as técnicas 44% de eficiência. Já as escolas estaduais de ensino médio ficaram com 21%. De acordo com o censo, a oferta de vagas na graduação EAD cresceu quase 168% entre 2018 e 2023. A presencial reduziu quase 14%. De acordo com o ministro da Educação Substituto, Leonardo Bartini, a educação superior no país continua crescendo.
A educação superior ainda continua crescendo, a gente cresceu mais de 5% no ano passado, e em especial de 2022 para 2023, as vagas públicas, a gente teve um crescimento de cerca de 19% e atingimos pela primeira vez 1 milhão de vagas públicas, ou seja, a recuperação orçamentária de 2023, tanto das universidades como dos institutos, ela mostra resultados imediatos. É uma correlação direta que a gente tem entre o investimento público e o aumento do número de vagas, o aumento da oferta desse número de vagas.
A mesma tendência de crescimento foi registrada em relação às matrículas. Na EAD, elas mais do que dobraram. E na presencial, caíram quase 21%. O resultado foi que os números de matriculados em uma modalidade e na outra quase que se igualaram, dando um total de quase 10 milhões de pessoas cursando a graduação em 2023. Da Rádio Nacional em Brasília, Osama Eldauri.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina, mi esiao shijie.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, sekai ni mukete, Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
Amigos, amigas, hora já de irmos encerrando o programa de hoje. Lembrem que podem nos acompanhar sempre pelos aplicativos no celular, o app da RAI ou o da Rádio Nacional Argentina ou também o da Rádio Garden. Lembrem que ao vivo no Síncrono estamos de segundas a sextas de 8 a 9, horário de Buenos Aires, 11 a 12 UTC, em www.radionacional.com.ar. E lembrem também que estamos na onda curta, a gentileza da WRMI, que nos retransmite sempre em diferentes frequências, dias e horários. Estivemos aqui, Julieta Galvão, na locução, e Diego Giral, na operação técnica. Muito obrigada, muito bom dia e que seja até amanhã.